Pergunta rápida. Quem melhor explica o cérebro? A neurociência, claro. Tá. E quem melhor explica a cognição? Agora complicou, hein? O que é exatamente cognição? A gente pode entender cognição como sendo sua mente e os processos que ocorrem dentro da sua mente. Tá. Mas a mente e o cérebro não são a mesma coisa? Sim, são. Mas assim, a coisa é mais complexa que isso. Isso porque o cérebro está dentro de um organismo e esse organismo interage com o ambiente não só de um modo. A gente pode interagir mediante ações, mediante conversa, mediante uma organização social e tudo isso deixa a coisa muito mais complexa de se entender. Se você quiser um exemplo claro disso, vai no nosso episódio 2 do Mesa Redonda e você vai ver como as ações feitas por um cérebro, elas na verdade foram determinadas pelo arranjo de um ambiente, ou pela organização de um ambiente. Agora que você já sabe o que é cognição, a gente pergunta de novo: quem melhor explica a cognição? A resposta? Neurociência. Claro que não! Há um conjunto de disciplinas que explicam como um todo o que é cognição. Elas são chamadas ciências cognitivas e a neurociência faz parte delas, ela é uma delas. E quais são as outras? Inteligência artificial, filosofia, psicologia, antropologia e linguística. Complexo, hein? Então vamos pegar um exemplo. Se a gente quisesse estudar a fala, a gente poderia, por exemplo, dentro da neurociência, pegar indivíduos e animais e comparar o tamanho de determinadas áreas do cérebro para ver se tem alguma diferença. Por exemplo, a gente sabe que em nós humanos, o nervo responsável pelo controle da língua, ele tem uma conexão maior com a parte frontal do seu cérebro. Só que presta atenção no detalhe. O fato de haver uma maior conexão do seu córtex pré-frontal com o nervo da sua língua quer dizer apenas que você tem um maior controle da sua língua em relação aos outros animais. E talvez isso explique por que a gente fala com tamanha complexidade. A gente não só emite sons, como a gente tem toda uma língua estruturada. Mas a questão é: por que essa vantagem adaptativa surgiu na natureza? E isso a neurociência não vai ter como explicar. Quem vai poder explicar isso é a antropologia. E como é que ela se propõe a explicar isso? Ela vai falar o seguinte: olha, a gente é social porque todos os animais, quando estão na natureza, eles têm os seus problemas para resolver, eles têm as suas adaptações ao ambiente. E a gente construiu um nicho adaptativo, a gente é adaptado na cooperação. Quer ver? Pensa o seguinte: imagina que seu cérebro é um computador e aí você tem um problema muito difícil para rodar nesse computador. Um problema que ia demorar, sei lá, horas, dias para ser resolvido. Agora imagina que ao invés de usar o poder de um só computador, você usasse o poder de 10, 30, 100 computadores. Você ia resolver o problema muito mais rápido. É exatamente isso que acontece. A gente se comunica com outros seres humanos para cooperativamente a gente resolver um problema que não ia dar conta sozinho. E como você já deve ter percebido, não tem nenhum cabo de rede entrando ou saindo de você, e você também não tem uma placa Wi-Fi embutida no seu cérebro. Então, a solução que a evolução encontrou para você conseguir transmitir a sua intencionalidade para o outro indivíduo, transmitir o que está na sua cabeça, foi a linguagem complexa estruturada mediante a fala. Voilà, ponto para antropologia, oh yes. Agora vamos falar sobre inteligência artificial. Vocês já ouviram falar de GPT-3? GPT-3 é um algoritmo que processa a linguagem. Basicamente, ele leu toda a Wikipedia e agora ele tem um conhecimento muito grande. Inclusive, ele está muito próximo do desempenho dele de humanos. Ele já mente, ele já faz piada. Tem algumas entrevistas com ele no YouTube. O fato é, esse algoritmo ele foi feito com muito pouco. Você não precisou de um código muito difícil, de umas instruções para ele aprender verbo, aprender substantivo, aprender como. Nada disso. ele basicamente aplicou um conceito da neurociência, que é o aprendizado por reforço. E o que isso basicamente vai fazer é o seguinte: você fez uma ação, e se aquela ação era o que eu queria que você fizesse, eu te dou um bônus. Se aquela ação não era o que eu queria que você fizesse, eu te dou uma punição. E com isso, a mágica acontece. E uma pergunta boa que é, tá, se a inteligência artificial se apropriou de um conceito da neurociência, que é o aprendizado por reforço, como é que eu ganho alguma informação acerca da cognição a partir da inteligência artificial? E a resposta é a seguinte: você acabou de fazer uma máquina quase passar no teste de Turing. Que é isso? Você conversa com esse GPT-3 e fica difícil de você distinguir se aquilo é uma pessoa ou é uma máquina. E aí o que é importante você observar não é o que foi implementado, que no caso é o aprendizado por reforço. O bônus quando acerta, a punição quando erra. Mas como isso foi implementado? Porque aí a gente ia ter um meio de entender o que é necessário, na verdade, o que é suficiente para que aquilo ocorra. E pode ser que o cérebro tenha estruturas muito parecidas. E aí, a partir disso, você pode dizer: ah, essa estrutura aqui talvez seja responsável pela fala. E eu sei disso porque no meu modelo, que replica a fala artificialmente, essa estrutura é suficiente para alcançar um desempenho muito parecido, quase igual ao de um ser humano. Ou seja, se as funções são as mesmas, então deve ter alguma coisa compartilhada entre o modelo artificial e o modelo natural. Alguém falou função? É, eu falei função. Tá, então a gente vai para psicologia cognitiva. Psicologia cognitiva, ela aborda exatamente isso, função. Então assim, ela não está muito preocupada onde é que vai acontecer, em qual parte do cérebro isso está acontecendo, dane-se. Ela quer saber que tipo de função aquilo está executando e o que eu quero falar com isso. Por exemplo, se eu peço para você repetir a palavra Paranguaricutirimíhuaru, você conseguiu repetir? Bom, não importa, se você conseguiu ou não, quem vai estar fazendo essa função, quem vai estar exercendo essa manipulação, é o seu phonological loop. Essa é uma estrutura responsável pelo processamento da fala e tem uma relação com a sua memória de curto prazo. Perceba que aqui a gente colocou fala e memória no mesmo contexto. A gente tem mais um entendimento de como a coisa funciona. Agora, dentro da linguística, tem dois nomes muito famosos que são Noam Chomsky e Steve Pinker. O primeiro deles tem um conceito chamado gramática generativa, que inclusive foi contraposto por um pesquisador que era aluno dele e veio estudar uma tribo indígena aqui do Brasil chamado Pirahã, ou Piranhã, eu não sei pronunciar. O fato é que essa tribo, ela não tinha um recurso importante que para o Chomsky era fundamental que tivesse, de acordo com a teoria dele. E que recurso é esse? Recursividade. Por exemplo, se eu falo para você, aquele gato está andando e aquele gato está de botas. São duas frases, não há recursão alguma. Agora, a gente falaria, aquele gato está andando com botas. Isso envolve uma recursão que, segundo a teoria de Chomsky, era obrigatória, porém, os Pirahã não apresentam essa recursão. O que o Chomsky vai dizer sobre isso é que na teoria dele não estava dizendo que era obrigatório a recursão se manifestar. Mas eu não li a teoria dele a fundo para saber se é ou não esse o caso. Agora sobre o Pinker, tem um estudo recente dele que ele juntou respostas de cerca de 500 mil de pessoas para descobrir até que idade a gente consegue aprender uma língua nova conseguindo chegar até a fluência. O que você deve imaginar? Bom, o que todo mundo vai imaginar é que isso só acontece enquanto você é criança, certo? Pois é, o que o estudo revelou é que não é isso. Na verdade, a gente consegue aprender uma nova língua desde que a gente tenha sido exposto a ela até antes dos 18 anos. Curioso, não? e isso pode ser que não tenha nada a ver com o cérebro. Não é que dá um shift no seu cérebro aos 18 anos. Não, é que se você pensar bem, 18 anos no contexto que a gente está dentro da sociedade é quando a gente tem uma carga maior de obrigações, né? A gente teoricamente vira adulto e tem que assumir mais um monte de coisas, e esse monte de coisas pode ser a trava mental, vamos por assim dizer, que impede que você desenvolva uma língua com fluência. Só que isso ainda não foi testado, a gente não sabe se é porque há um estresse social, há uma responsabilidade social ou não. Isso, essa parte a gente não sabe. E por último, mas não menos importante, a gente tem a filosofia. E aí você se pergunta, como é que a filosofia vai analisar a linguagem? Não tem como. Tem, calma. Mas primeiro a gente precisa separar a filosofia. Tem dois grandes segmentos na filosofia. Um é a filosofia continental e outro é a filosofia analítica. A filosofia continental, ela é a que a gente está mais acostumada com nomes como Nietzsche, Hegel, Kant e por aí vai. E qual é a característica dessa filosofia? Bom, os filósofos vão me xingar, mas é verborragia. É tudo muito confuso, verborrágico e difícil de entender, e é isso. E a filosofia analítica, ela vai por um outro caminho, ela vai tentar ser o mais precisa e o mais clara possível. Sem segredo, sem truque. Quer ver um exemplo? O Clóvis de Barros Filho, aquele filósofo, ele tem um exemplo do professor dele, Pierre Bourdieu, que era um filósofo continental. Aí, dá um ligo, como um filósofo continental vai transmitir uma mensagem. Presta atenção na mensagem. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Que? Você não entendeu nada, certo? Pois bem, filosofia continental. Mas o que ele poderia ter dito e o que ele deveria ter dito é o seguinte: um elogio tem mais valor para você se quem te elogiou sequer te conhece. Ele só conhece a sua obra ou a sua produção artística. Ou seja, você fez um livro, você fez um filme, você fez qualquer coisa, e quem te elogiou não foi sua mãe, foi um cara que nunca te viu, não foi sua namorada, foi uma pessoa completamente aleatória que nem sabe qual é a sua cara, só gostou daquilo que você fez. E isso tem mais valor para você. Simples assim, filosofia analítica. Agora que a gente já fez essa distinção, vamos falar sobre linguagem. Quando a gente pensa em algo, a gente usa palavras para compor esse pensamento. Por exemplo, amanhã cedo preciso ir ao mercado. Ou não aguento mais esse sujeito. Esses pensamentos do dia a dia, eles são formados por descrições narrativas de palavras. Agora a pergunta é: o que pensam ou como pensam, ou melhor, em termos do que pensam os animais que não têm língua desenvolvida? Porque até para falar que pensa em termos de isso e aquilo, eu estou usando as palavras isso e aquilo. O que um filósofo faria para investigar isso é pegar os estudos de todas as outras ciências cognitivas, por exemplo, e a partir daí tecer um argumento lógico que faça com que isso se sustente, com que isso não caia na primeira porrada que levar na cara. Agora outro exemplo, se você tiver tempo, assim que acabar esse Neurocast, você pode ir no canal Vsauce, V-S-A-U-C-E, é inglês, mas deve ter legenda. E o último vídeo dele é Cadeiras Existem? Essa é uma pergunta meio absurda. Claro que cadeiras existem. Você vê a cadeira, ela está lá. Só que veja, a pergunta é mais do que isso. Ela está dizendo, quando a gente chama algo de cadeira, quando a gente dá nome a um objeto, esse objeto passa a ser uma coisa nova? E aí é o seguinte, tem várias, ele vai ao longo do vídeo, vai apresentando várias escolas, correntes filosóficas dentro da filosofia analítica, claro, que vão argumentar se aquilo existe ou não e por quê. E, ironicamente, nenhuma das escolas tem um argumento bom o bastante para vencer as outras escolas em todas as instâncias. Ou seja, a gente ainda não sabe se cadeiras existem ou não, e esse é um paradigma da filosofia com a linguagem. Oh yeah, baby! Agora que você sabe quais são as seis ciências cognitivas, é importante que você ponha na sua cabeça que elas não estão separadas. Ah, mas eu não posso fazer um trabalho em neurociência isolado. Pode, pode. Mas é o seguinte, se seu intuito final for tentar entender a cognição humana na totalidade, talvez, e só talvez, seja obrigatório que você busque informações em outras áreas que também estão estudando cognição, porque eles têm uma informação que você não tem. Se você só está na neurociência, você tem um sexto da informação total, ainda que neurociência seja gigantesco. E claro, os pesquisadores são inteligentes e eles fazem isso. Eu citei o exemplo da inteligência artificial, que pegou um conceito da neurociência. Mas todo outro campo tem, dentro da filosofia. Há um filósofo analítico chamado Quine, que ele é um nome muito grande dentro da filosofia da linguagem, e ele teve uma influência igualmente grande do Skinner, aquele mesmo Skinner que a gente já citou. Dentro da psicologia, a gente disse que a psicologia cognitiva ela se importa com as funções, e de fato se importa com as funções. Mas que mal tem eu olhar as funções e procurar onde está no cérebro? E misturar uma técnica de neurociência com uma de psicologia cognitiva. Qual o problema disso? Nenhum. Então é isso. A mensagem final é assim. Existem as seis ciências cognitivas, elas são lindas e maravilhosas, elas podem ser estudadas de uma maneira pura, mas elas são muito melhor, mais bem aprofundadas, e o impacto e a relevância delas se tornam muito maiores quando elas são misturadas. É isso. Um abraço.